A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Aleluia. Irmãos, na terça-feira vai começar o nosso curso, o Trilho do Vencedor. Quantos aqui já fizeram o curso? Levanta sua mão. Nossa, falta gente fazer. Muita gente. Na terça-feira, fala assim, na terça-feira vai começar o nosso curso do Trilho do Vencedor. E os cursos serão ministrados aqui no prédio, às terças-feiras, a partir das 8 horas. E o custo mensal, fala assim, o custo mensal é de R$25. Fala para o seu irmão, é muito barato. Mas tudo a gente coloca um preço, porque aí já está incluso as apostilas, já está incluso os livros, já está incluso tudo aquilo que você está utilizando. Então, vocês acham muito para fazer um curso? Não. Não, mas eu quero te falar algo. Esse curso vai mover a eternidade. Tem pessoas que pagam 1.000, 2.000, 3.000 reais num curso, ou numa mensalidade de faculdade, ou qualquer coisa. Se os irmãos puderem desligar o projetor para mim, eu agradeço. E pessoas pagam 2.000, 3.000 reais num curso, numa mensalidade, para algo que é somente para essa vida aqui. Mas você vai pagar R$25 por mês para algo que é para a sua eternidade. Fala assim, eternidade. Então, irmãos, eu quero te falar, não perca, procure o seu líder, procure ele, fala assim, eu quero fazer o curso, me inscreve, né? A minha esposa já passou o link do formulário para vocês fazerem a inscrição e vai ser uma bênção, amém? Muitas vidas serão transformadas, fala assim, eu serei transformado, amém. Primeiro eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, eu sou o pastor dessa igreja maravilhosa que Deus deu para nós, né? E você é muito bem-vindo nesse lugar, sinta-se à vontade, amém? Só não tira a roupa, o resto fica à vontade, brincadeirinha, né? Só para quebrar o gelo, brincadeirinha, muito fraca, desculpa essa brincadeirinha. Mas é que quanto mais eu tenho experiências com o Espírito Santo, mais eu fico alegre, mais eu fico feliz. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre uma das coisas mais importantes que tem na vida do cristão. E muitas vezes é abdicada, é jogada para escanteio. E é algo que você faz que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu estou falando de oração. Então eu quero pedir que você feche seus olhos. Quero fazer uma oração agora. Papai do céu, nessa noite, nós queremos, Deus, receber, Senhor, revelação da Tua Palavra. Manifesta, Deus, nos nossos corações o Teu querer, o Teu agir, Senhor, porque nós precisamos dessa revelação, para que nós, Deus, entendamos a Tua Palavra e a pratiquemos, Senhor, dia a dia, e que nós recebemos, Pai, cada vez mais das Suas bênçãos que vêm por conta de obedecer, de caminhar com o Senhor. Agora eu quero pedir que você faça uma oração junto comigo. Fala assim, Papai do Céu, eu abro o meu coração para receber da Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que é como uma espada, mais cortante que uma espada, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, derrama sobre a minha vida da revelação da Tua Palavra. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então a palavra do Senhor diz que Jesus, o que significa nos dias da sua carne? No tempo que Ele esteve aqui. Então Jesus, Ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas, Ele estava junto com Deus, junto com o Espírito Santo, a trindade perfeita ali junto, e Deus mandou ele vir para a terra, e ele veio, e nos dias da sua carne, aqui está falando que ele o quê? Orava. Agora eu quero te fazer uma pergunta: se o Filho de Deus, que veio aqui na terra, precisou orar, o que, que você acha que eu e você precisamos fazer? Orar. Jesus estava sempre orando. Quer ver? Abra sua Bíblia agora, no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Se você não tem Bíblia, olha para a pessoa que está do seu lado. É muito importante você ler a Bíblia. Todo guerreiro tem que ter a sua espada. E a espada nossa é a palavra de Deus. Se você não valorizar a espada que você tem, você vai ser um derrotado. Então, acompanha quem está do seu lado. Depois você baixa um aplicativo, leia ou compre uma Bíblia. É muito importante você estar fazendo isso. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu. Então, Jesus, no momento que ele estava sendo batizado, o que, que aconteceu naquela hora? Ele estava lá, ele foi ser batizado, ele falou, ai, que legal. Não, ele estava lá orando enquanto estava sendo batizado. E a palavra de Deus diz que o céu se abriu. Jesus estava orando, o tempo todo ele estava orando. Ele sabia que saindo dali, o Espírito Santo já ia levar ele para o deserto. E ele ia passar 40 dias, ele ia ser tentado pelo diabo no último dia. Mas ele precisava do quê? De oração. Jesus jejuou, e o que, que ele fez no deserto? Só jejuou? Só passou fome? Não, Jesus estava fazendo o que no deserto? Orando. Orando. Porque Jesus, apesar dele ser o Filho de Deus, ele estava aqui na terra sem as suas prerrogativas divinas, sem os poderes divinos. Ele necessitava na dependência do quê? Do Espírito Santo. O ministério de Jesus começou quando? Começou nesse dia, no dia que ele foi lá e foi se batizar. Ele em si não precisava, mas ele estava trazendo o quê? Um referencial. Ele estava fazendo o quê? Um exemplo. Todos precisam se batizar. Quantos estão me entendendo? É muito estranho um crente crer em Jesus e não se batizar. É porque ele não quer mudança de vida, ele quer continuar do jeito que ele vive. Ou senão só vai tomar um banho, porque na verdade ele não tem a vida cristã de verdade. Ele só quer uma religião, algo para ele falar que ele acredita. Mas na verdade ele não quer viver a vida cristã como ela tem que ser vivida. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, eu e você precisamos entender algo nas nossas vidas. É muito importante isso. Oração é primordial para nós. Não é algo que a gente pode abdicar, não é algo que a gente pode deixar de lado. Oração é a parte mais importante do nosso dia. Eu sempre explico para o meu filho: filho, o seu devocional é a hora mais importante do seu dia. É óbvio que por conta da idade dele, ele não entende muito isso. Mas eu estou o quê? Inculcando na cabeça dele a prioridade da vida dele. Eu falo para ele: qual que é o horário mais importante do seu dia? É a hora que você come? É a hora que você vai no banheiro? É a hora que você joga o joguinho? É a hora que você assiste um desenho, um filme? Não, a hora mais importante do seu dia é a hora que você se relaciona com Deus. E Jesus sabia disso. E sabe o que é interessante? Não era só Jesus, Moisés também. Moisés sabia que a coisa mais importante que ele tinha que fazer era orar, a se relacionar. Abra sua Bíblia no livro, oh Deus. Antes eu quero falar algo. Jesus perguntou, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Aqui Jesus diz sobre uma situação de Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Da mesma forma que Jesus não falou, quando ele fez a oração sacerdotal lá em João 17, ele não falou para tirar os discípulos do mundo, mas que desse o quê? Fé para eles, desse unção, que eles fossem um, que foi a oração sacerdotal, porque é o que nós precisamos. Então naquele momento Satanás disse que queria peneirar, e Jesus intercedeu, mas não intercedeu para que aquilo não acontecesse, mas que a fé dele fosse fortalecida, porque Jesus sabe que da mesma forma que ele, eu e você precisamos depender do Espírito Santo, eu e você precisamos orar. Jesus disse que eu e você iríamos fazer obras maiores que ele. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Você nunca ouviu falar que a sombra de Jesus curava? Alguém leu isso? Não, a sombra de Pedro. O pessoal pegava nos lenços, no suor de Paulo, para serem curados. Com Jesus não, no máximo era tocar ele ou tocar a orla da veste dele, você ouviu falar. Verdade ou não? Mas com os outros discípulos, quer dizer, eles fizeram coisas maiores até. Por que isso acontecia? Porque eles eram homens de oração. Fala assim, homens de oração. Quando eu falar homens aqui, significa que as mulheres também oravam. Então a oração, ela tem um poder. Ela tem um poder de trazer o céu na terra, de trazer a manifestação de Deus na terra. E se você não viver a sua vida cristã fazendo isso, a sua vida cristã vai ser uma vida cristã muito, muito pesada. Você vai acabar desistindo da vida cristã. Por que você vai acabar desistindo? Porque você está lutando contra a carne, contra o diabo e contra o mundo, e você precisa do poder de Deus. E esse poder de Deus você só consegue fazendo o quê? Orando. Mas eu quero explicar algo hoje para você, que tem três coisas importantes a respeito da oração. Fala assim para o seu irmão, três coisas importantes a respeito da vida de oração. Fala assim para o seu irmão, há um lugar certo, uma posição correta e uma condição apropriada. Então vamos começar com o lugar certo. A primeira coisa importante é que precisamos de um lugar a sós. Fala assim, um lugar a sós. Você precisa de um momento de solitude. Sabe, nós podemos adorar juntos, mas adorar significa quando você está colocando, você está lá adorando, você está lá, mas você não tem um momento de intimidade. É muito difícil, verdade ou não? Porque tem uma criança lá gritando, a bateria batendo lá, e aquilo não vai te trazer intimidade. Mas a questão toda é que eu e você precisamos de intimidade. Lembre-se, cristianismo é um relacionamento com Deus, não é uma religião, nem é algo que você faz e depois você recebe, não, é um relacionamento com Deus. E se você não tiver esse relacionamento com Deus, você não entendeu o que é cristianismo. Cristianismo é esse relacionamento. E quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais você quer participar, mais você quer servir, mais você quer liderar. Então abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Abra aí, Êxodo 33, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para essa tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Então você via o povo todo acampado no deserto. E Moisés montou a tenda da congregação aonde? No meio do arraial? Não, fora do arraial. Ou seja, não era no meio da muvuca, da bagunça, do barulho. Era num momento onde ele ia ter um momento com Deus. E esse lugar, Jesus disse que é para você entrar onde? No seu quarto. Não é o quarto, pode ser a cozinha, mas é a sala, mas tem que ser um lugar onde você está o quê? A sós com Deus. Então o lugar de você ter intimidade com Deus é a sós. Um marido tem intimidade com a sua esposa. Você está com a sua esposa aqui, mas você não pode ter intimidade com ela aqui. Concorda comigo, irmãos? Amém, irmãos? Ah, bem, que bom. Senão eu ia achar estranho. Ou seja, você está com a sua esposa, mas intimidade você vai ter com ela aonde? Em casa. Em casa. Sabe, uma das coisas importantes da oração é que muitas pessoas acham que a oração tem que ser feita em qualquer lugar. Não, é bom você orar todo o tempo, mas você precisa de um tempo só com Deus. E esse tempo a sós com Deus não precisa ser às vezes muito tempo, pode ser uns 15, 20 minutos, mas é necessário que você tenha. Antes de sair para ir para o trabalho, você chegar, separar um tempo, você já deixou tudo pronto para sair, você vai lá, 15 minutos, se ajoelha, fica de pé, coloca uma música e tem um tempo com Deus, falando com o Senhor. Isso é muito importante na sua vida, isso tem que ser uma rotina na sua vida. Porque quando você tem essa rotina na sua vida, você começa a experimentar mais de Deus. Então existe um lugar. Qual que é o lugar? A sós. Momento de solitude. E quando você tem esse momento de solitude, vida de Deus se manifesta. Sabe? Você precisa entender que, sabe, Jesus, por exemplo, subia nos montes. Ele deixava os discípulos, era o único momento que ele ficava sozinho. Verdade ou não? Era o momento que ele estava a sós com Deus. Então Jesus, naquele momento, ele tinha liberdade para falar de tudo o que passava. Até no Getsêmani, o que ele fez? Ele levou os discípulos ou não levou? Levou. Mas depois ele deixou os discípulos aqui e seguiu mais um pouquinho para quê? Para orar. Ou seja, momento de solitude. É o seu devocional. E nessa hora Jesus recebia instruções de Deus. Deus falava para ele o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer. A mesma coisa com Moisés. Moisés, imagina ser o cara que é responsável por 3 milhões de pessoas. Todo dia Moisés ia lá face a face, falava com Deus. E a presença de Deus, o que acontecia naquela hora? Se manifestava. Toda vez que você se dispor a falar com Deus, o que vai acontecer? Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar. Isso é uma das coisas mais importantes da vida do cristão. E muitas vezes é negligenciada. E aí o cristão não entende por que que a vida dele não acontece. Por que que as coisas não acontecem. É por causa disso. Está faltando oração. Está faltando intimidade. Eu e você precisamos dessa intimidade com o Senhor. Mas por que muitas pessoas não têm essa intimidade? Porque elas acham que Deus está com um chicote na mão, querendo bater nelas. E aí vem a segunda coisa importante, condição, que é a posição correta. Fala assim para o seu irmão, posição correta. Abra a sua Bíblia em Números, capítulo 7, versículo 89. Números, capítulo 7, versículo 89. A palavra do Senhor diz assim: quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim lhe falava. Você lembra a arca do testemunho? Tinha a arca. O propiciatório, o que era o propiciatório? a tampa. E em cima, nessa tampa tinha o que de cada lado na tampa? Tinha os anjos, um anjo de cada lado, com as suas asas voltadas para um para o outro. E no meio, bem no meio, naquela tampa, era onde eram feitos o que? O sacrifício. Uma vez por ano. Os irmãos lembram disso, amém? E aí então ali era derramado o sangue. Então era ali que Deus falava com Moisés. Era ali que Deus ficava, no propiciatório, ali em cima do propiciatório, em cima da tampa. Ou seja, toda vez que nós formos orar, nós temos que ir baseado no sangue de Cristo. Você tem que ir baseado no perdão que foi liberado para você. Você não pode ir debaixo de condenação. Você não pode orar pensando que se você não for orar, Deus vai te castigar. Você não pode ir no seu braço, na justiça própria, porque isso não vai agradar a Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Você tem que ir confiado na justiça de Cristo, no que Cristo fez. Que você não é mais condenado, pelo contrário, agora você é amado. Então quando você vai na posição de amado, você já vai na posição de filho, e filho que Deus te ama e que vai liberar na sua vida. Mas qual que é o grande problema? O problema é que você sempre teve uma impressão ruim de Deus. Que Deus não confia em você, que Deus não gosta de você, e que Ele está esperando uma oportunidade para te dar uma chibatada. Eu, por exemplo, fui criado numa família que eu só ouvia que Deus castiga. Eu nunca ouvi que Deus me amava. Então eu não me aproximava de Deus porque eu achava que Deus não me amava. Então por que eu vou me aproximar de um ser ou de um Deus que quer me dar uma chicotada? Não, Ele não é bom. E se Ele não é bom, por que eu vou me relacionar com Ele? Quantos estão me acompanhando? Então eu e você precisamos entender que eu tenho que ir confiado no que Cristo fez. E agora, como eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, agora eu estou livre. Eu posso acessar Deus a qualquer momento, porque Cristo já fez a obra. Não é por conta do meu jejum, não é por conta de quanto tempo eu oro, não é por conta do meu dízimo, não é por conta das minhas ofertas, das primícias. Eu não posso ir baseado nisso. O problema é que tem irmão que ele acha, por exemplo, não, hoje eu estou bom para orar. Não, eu estou bem, eu não briguei com a minha esposa, mas o dia que brigar ele não ora. Por que ele não ora? Porque ele está confiado nele e não no sangue do Cordeiro. Quantos irmãos estão entendendo isso? Porque se você for confiado em você, você está aí confiado em justiça própria. Você está confiado no seu, naquilo que você pode fazer. Mas nós não somos confiados. A graça se manifesta quando você confia onde? No sangue. Naquilo que Jesus fez na cruz por mim. Amém, irmãos? Então, infelizmente, muitas igrejas ensinam que você pode perder a salvação. Nós não cremos nisso. Nós entendemos que tem algumas pessoas que nunca foram salvas, mas perder a salvação nunca. Elas nunca nasceram de novo, mas perder a salvação nunca. Quantos estão me entendendo? E é importante você entender isso, porque uma pessoa que nasce de novo, ela sente falta. Ela quer participar. Fala assim, peraí, o meu Deus que morreu na cruz por mim. Peraí, Senhor, eu preciso me relacionar com o Senhor. Jesus, que era Jesus, orava, buscava o Senhor, porque tinha uma dependência. Jesus estava o tempo todo com Deus. Depois chegou e falou assim, não, agora você vai para a terra. Ou seja, ele se afastou de Deus. Então Jesus ia buscar o Senhor, ele orava, passava às vezes madrugada orando, a noite inteira orando. Quero te perguntar, qual foi a última vez que você passou a noite inteira orando? Tem pessoas que oram uma semana, ah, não deu, ah, já desisto, já deixa, esquece. Não, nós somos aqueles que oramos até que aconteça. Você pode ter um problema, por exemplo, resolvendo na justiça. Uma pessoa que fez algum mal para você, você pode até colocado ela na justiça, mas você ainda continua orando por ela. Quantos estão me entendendo? A Bíblia diz orar e vigiai. Eu perdoo ela, mas eu preciso resolver essa situação, senão eu vou ficar ruim na foto. Quantos estão me entendendo? Mas o meu coração está resolvido. Eu vou resolver aqui diante dos homens, mas o meu coração com Deus, para com essa pessoa, está resolvido. Amém, irmãos? Eu não vou fazer algo com ódio, eu vou fazer algo tranquilo. Falou, não, eu sei, e pronto. Porque Deus está querendo sempre saber o quê? Da motivação no seu coração. Fala assim, motivação no meu coração. Então fala assim para o seu irmão: você precisa ter uma consciência de perdão. Sabe, sem essa consciência de perdão, você não tem fé para orar. Porque você vai orar com medo, você vai orar duvidando que Deus quer fazer algo na sua vida. Eu já orei assim, irmãos. Orava e falava assim: será que Deus quer me abençoar mesmo? Porque eu achava que Deus tinha me largado na chapada. Porque talvez você foi ensinado assim, você teve experiências na sua vida assim, só que na verdade você nunca se relacionou com Deus. Porque o dia que você se relacionar com Deus, você vai perceber que Deus não é assim. E o nosso papel é pregar o Evangelho. O Evangelho significa o quê? Boas novas. É que Deus deu o seu filho, que morreu na cruz, e hoje você tem livre acesso para ter. Você agora é filho, você não é mais bastardo. Você agora é filho de Deus. E filho amado. Amado. O que o diabo mais quer é que você duvide do amor de Deus. É que você ache que Deus não te perdoou. E que você pode ser todo dia: ah, se eu for um cara legal no dia, se eu não brigar com ninguém, se eu não discutir com ninguém, eu sou um bom cidadão, eu mereço. Não, está errado. A partir do momento que você aceitou a Cristo como o Senhor Salvador e você creu no seu coração, agora o Espírito Santo de Deus habita aqui dentro. E você é lavado e remido pelo sangue. E quando Deus olha para você, Ele vê o sangue em você. O sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Então agora você não deve mais nada, porque Cristo pagou na cruz. E como você o aceitou, agora você está livre. Então você não precisa ir diante de Deus, numa oração, com medo. O sacerdote no Velho Testamento, cada vez que ele ia, uma vez por ano, sacrificar lá no propiciatório, uma vez por ano, não sei se você sabe, ele ia com uma cordinha amarrada no pé. Porque se ele tivesse algum pecado, alguma coisa, ele ia morrer lá. Deus ia matar ele lá. E a cordinha servia para quê? Fala, seu irmão, para que servia a cordinha? Para puxar ele. Puxar ele pela perna. E tem irmão que fica vivendo assim ainda. Diante de Deus. É que nem Adão e Eva. Adão e Eva viviam lá. Sabe, se você vai confiado em você, Adão e Eva viveram como lá? Estavam tudo bem, estavam todos nus. E estava tudo bem, não ficavam olhando para si. Ficavam olhando para Deus, estava tudo bem. Quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, começaram a olhar para onde? Para eles mesmos. Aí eles viram que eles estavam nus. Aí eles começaram a ficar o quê? Com medo de Deus. Verdade ou não? Toda vez que você fica olhando para você mesmo, o que vai gerar dentro de você é medo de Deus. Medo de Deus. Ou você vai ter medo de Deus, ou você vai começar a achar que você é maior que Deus. Por isso que qualquer religião, qualquer doutrina que te leve a olhar para você mesmo não é de Deus. Cristianismo é você olhar para Jesus, é você mirar em Jesus, é você colocar Jesus como seu referencial. Quando você faz isso, você anda sobre as águas. É o sobrenatural de Deus. Mas quando você fica olhando para si mesmo, procurando problemas em si mesmo, procurando soluções em si mesmo, o que acontece? Fala assim para o seu irmão: morreu. Mas quando você olha para o Senhor e você entra confiado e fala assim: Senhor, eu sou teu filho, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Aí você vai tranquilo, você sabe que o seu Deus te ama, te quer, é maravilhoso e quer dar o melhor para você, assim como um pai. Meu filho vem o tempo todo pedir coisa para mim. Acho que ele olha para mim e fala assim: esse meu pai quer me dar tudo. E eu gosto que ele creia nisso. Por quê? Porque ele pensando assim, ele vai pensar a mesma coisa de Deus. Eu não falo para ele: é impossível, não vai dar. Já falei para vocês, ele fala que a gente vai ganhar 20 milhões de reais por mês. Eu falo: meu Deus do céu, vai dar para comprar prédio de igreja para caramba. Vai dar para enviar missionário para caramba. Óbvio que ele fica pensando no Xbox também, no PlayStation 5, que está um tiro no pé. Mas ele fala assim: papai, vai dar para a gente comprar a igreja? Eu falei: vai, filho. Vai dar para comprar bateria, que agora ele acha que tem que montar um louvor, um grupo de louvor lá nos kids. Aí ele está olhando as baterias. Aí ele falou: pai, olha essa bateria aqui, custa só R$41. Aí eu olhei, falei: vem cá. Aí eu olhei, era um adesivo da marca da bateria. Falei: mas eu vou procurar uma bateria, pai. Aí eu falei: tá bom, filho. Falei: filho, mas depois a gente fala isso, porque ele vem de 5 em 5 segundos, não é minutos não, é 5 em 5 segundos. Pai, ó, eu estava pensando nessa bateria. Pai, eu falei: tá bom, filho, mas peraí, agora não. Mas deixa ele ser criança, porque nós temos que ser como crianças para entrar no reino. Porque crianças não acham impossível as coisas. Eu e você também não deveríamos achar. Esse é o coração, na hora que você vai orar: nada é impossível para o meu Deus. Sabe, não falando de nada é impossível. Uma vez um menininho chegou e falou pro pai dele: pai, avião é muito pequeno. O pai dele falou: não, filho, o avião é muito grande. Não, pai, é muito pequeno. Olha só, pai, aquele avião ali, ó. Olha o tamanho dele, é muito pequeno. Aí o pai chegou e falou assim: espera que eu vou resolver isso. Chegou, pediu licença lá no aeroporto. Ele não ia viajar, mas catou o filho dele e levou perto de um jumbo lá, 747. E aí chegou lá, o filho ficou embasbacado, olhando o tamanho daquela aeronave. Meu Deus, como ela é grande e tudo mais. Moral da história: quanto mais longe de Deus, menos relacionamento, você vai achar Deus pequeno e vai querer resolver as coisas no seu braço. Mas quanto mais próximo de Deus, quanto mais intimidade com Deus, você vai ver o quanto que o seu Deus é grande e o quanto que você não é nada perto dele. E quem tem que resolver as coisas por você é ele. Vocês conhecem a história da formiga e do elefante? A formiga, a formiga pediu uma carona para o elefante. Aí ela subiu, o elefante deu para ela, colocou com a tromba, colocou ele em cima. E aí estava andando, aí a formiga falou assim: nós juntos somos muito fortes. Sabe, quando eu era mais novo, não que era menor, né? Quando eu era mais novo, eu era muito briguento. É porque vinha também muita gente arrumar encrenca comigo, mas era um espírito que tinha na minha vida, de muita briga, muita confusão. E aí, eu estava na escola, e eu adorava quando vinha um cara bem maior que eu, da oitava série, eu estava na quinta, e falava assim: Marcelinho, se alguém arrumar encrenca com você, pode me chamar. Nossa, eu me sentia tão forte, tão potente. Eu falei: esse cara aqui é o mais forte da escola, o cara briga, briga com três se precisar, bate nos três. Eu falei: que melhor amigo que eu podia ter. Por quê? Porque você sabe quem está com você. Sabe, certa vez Eliseu estava sendo cercado onde ele estava, a casa que ele estava, e tinha um ajudante dele. E o ajudante dele, Eliseu era um homem de Deus, e o ajudante dele viu aquele exército todo em volta e ficou tremendo de medo, falou: esses caras vão matar a gente. Aí Eliseu vira para Deus e falou: Senhor, mostra para ele o que está acontecendo aqui. Aí Deus mostrou para ele a visão aberta, miríades de anjos protegendo eles, miríades de anjos. Sabe o que aconteceu dessa vez? Deus cegou todo o exército, e Eliseu trouxe todos cegos até o rei, e falou: não mata eles não. Porque Eliseu sabia quem era Deus, porque tinha o quê? Intimidade. Essa intimidade faz a diferença, porque você sabe quem é Deus. Quando você não valoriza isso, Deus fica muito longe. E aí você, na hora que você tem que ter fé, você não tem. E sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então tem muito crente desagradando a Deus, porque não tem fé em Deus. Mas por que que não tem fé em Deus? Porque não se relaciona, não sabe o quanto que Ele é grande. E porque não sabe o quanto que Ele é grande, acha que qualquer situação a pessoa fica acuada. Mas na hora que você sabe quem é o seu Deus, você não tem medo de nada. Por isso que você vê esses homens na Bíblia muito exitosos, Porque eles não tinham medo de nada, porque eles tinham um relacionamento com Deus, sabia quem era Deus. Davi, quando foi matar Golias, o que, que ele fez? Chegou e falou assim: eu vou hoje em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou arrancar a cabeça desse gigante. Todo mundo com medo do gigante, mas o baixinho lá falou assim: eu vou resolver a parada é hoje. Esse cara aqui está afrontando os exércitos de Deus, quem é esse incircunciso filisteu? Ele sabia quem era Deus, porque Deus já tinha livrado ele do quê? Do leão, do urso. Ele já tinha tido experiência, mas por quê? Porque ele tinha o quê? Intimidade. Ele sabia quem era Deus. Eu e você precisamos saber quem é Deus. Eu e você precisamos ter essa intimidade, ir confiado, sabendo que é filho. Sabendo que é filho. Fala assim: eu sou filho amado de Deus. Aleluia. E a terceira coisa, fala assim, irmão, terceira coisa é uma condição apropriada. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Chama a equipe de louvor. Salmo 51. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás. Sabe, querido? Olha, abre aí no versículo 6, no mesmo Salmo 51. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Sabe, queridos, um coração quebrantado fala de um coração sincero. Sabe, não adianta você ser um ator diante de Deus. Deus sabe tudo da sua vida. Sabe, não adianta você chegar lá e quando for orar, não falar que tal situação está ruim. Às vezes o teu casamento está ruim e você, em vez de falar: Senhor, a minha esposa, Senhor, está com esse problema com a minha esposa. Senhor, a gente não está mais fazendo sexo. Sabe, irmãos, às vezes tem irmãos que têm problema em falar de sexo. A primeira coisa que Deus falou para o homem e para a mulher foi para fazer sexo. Multiplica. Como é que vai multiplicar homem e mulher? Bebê de proveta? Não. É sexo. Fala assim para o seu irmão: é sexo. Você sabe qual é a primeira coisa que eu pergunto para os líderes? Os líderes conhecem aqui, discipulador. O que, que eu pergunto para eles? E aí, irmão, como é que está a vida? É. Né, Rafa? É, porque é importante, Deus deu para nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É importante. E se você não tem isso, se você não tem isso com regularidade, isso começa a ter um problema. Mas aí você não ora para Deus sobre isso. Você, em vez disso, talvez entre num site pornô para ver algo. Não. É a hora de você chegar, buscar o Senhor e falar: Senhor, eu não estou tendo relacionamento com a minha esposa. A minha esposa está passando por esse momento agora difícil, mas eu estou com muita vontade. Você tem que ser sincero diante de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Desculpa falar sobre esse assunto, talvez você fique assim, mas eu quero te falar que isso faz parte da nossa vida. E é muito importante. Não sei para você, mas para mim é. E o que é importante, a gente tem que falar. Você tá num dia mal, você está num dia triste, você tem que chegar e falar assim: Senhor, eu estou triste. Isso aqui aconteceu. Eu dei um exemplo para vocês no culto passado também. Não, no culto passado não. No discipulado e no jejum. Eu falei que eu tinha uma célula e a minha célula tinha 6 pessoas. Eram no 6. A minha célula era de sábado. Fala assim: célula de sábado. Eu quero te falar que célula de sábado é para crente, viu? Porque ir trazer gente em célula de sábado tem que ter muita unção. E éramos 6. E a gente fazia evento ponte de semana. 11 pessoas, Rafa. 11 pessoas, fazia, tinha 20 e poucas pessoas. 11 pessoas aceitavam a Cristo. O que, que eu falava? Nossa, no sábado vai ter essas 11 pelo menos. Aí seremos 17. O que, que acontecia no sábado? Éramos 6. E não era um sábado, era outro. E aí começava a vir o pensamento: o que, que eu estou fazendo aqui? Aí eu olhava para aquele sol, falava assim: meu Deus, eu podia estar na praia agora. Sincero diante de Deus. Aí um dia eu fiquei indignado, falei: mas como é que pode? O que, que eu estou fazendo de errado? E aquilo começou a me indignar, porque eu não estava vendo a obra de Deus crescer. E aí eu fui aos pés do Senhor. Falei: Senhor, o que, que eu estou fazendo de errado? Eu estou fazendo alguma coisa que não está certa? Alguma coisa que está errada? Aí o Senhor veio e falou comigo. Porque toda vez que você busca o Senhor com sinceridade, Deus vem e fala com você. Você está passando por um momento difícil na sua vida, seja no trabalho, alguma coisa, seja sincero diante de Deus. Senhor, eu não estou contente com esse trabalho, é para eu ficar nesse trabalho? Senhor, olha o que o meu chefe está fazendo, olha o que a minha chefe está fazendo. É do Senhor isso ou do inferno? O que, que eu tenho que fazer? Me dá a sua direção, Senhor. Quantos estão acompanhando o que eu estou falando? E aí o que, que aconteceu? Eu estava lá indignado, fui lá aos pés do Senhor, comecei a chorar na célula. Os irmãos já tinham pensado: nossa, é muita unção, o irmão está chorando. Não, eu estou chorando porque eu estou indignado. Estava lá ajoelhado no chão. Aí eu vi a voz de Deus, e Deus falando assim para mim: você não está fazendo nada de errado, você está agora projetando os seus próximos líderes, você está trabalhando na vida dos seus próximos líderes, você está formando os seus próximos líderes. E não deu outra. Passado um tempo, Deus me trouxe essa paz. Eu continuei orando sobre as vidas, não mudei nada. Só que eu estava tranquilo, porque Deus tinha falado para mim: fique em paz, que você está no caminho certo. Aí depois disso eu não cheguei e falei assim: ah, né, se eu estou no caminho certo, agora então eu vou para a praia, deixei a célula que depois vai lotar. Assim, não, continuei lá formando meus próximos líderes. O que, que aconteceu depois de um tempo? Multiplicamos a célula por 3. Foi uma estilingada, puxou para trás assim, como se fosse um arco. Ou seja, houve uma aceleração. Mas por que, que houve essa aceleração? Por causa de um coração contrito, compungido. Que eu queria fazer a vontade de Deus, eu não queria fazer a minha vontade. Eu não queria saber: ah, Senhor, estou querendo mudar essa cela para quinta-feira. Não, as pessoas estudavam, trabalhavam, não dava para ser de semana, tinha que ser de sábado. Mas aí eu fui diante de Deus, falei: Senhor, eu quero ver essa cela rompendo. Eu vim aqui para conquistar, não vim aqui para perder nada. Porque eu sei que a coisa mais importante para o Senhor são vidas. E eu lá liderando a cela, trabalhando também na semana, minha esposa estudando, eu investindo na vida dela, pagando a faculdade dela e tudo mais, e a gente lá, papapá. Mas aí o Senhor veio e falou comigo. E depois de um tempo, 3, 4, 6 meses, a cela começou a vir gente. Veio uma pessoa que trouxe um monte de gente. Por quê? Porque as pessoas viram o poder de Deus se manifestando na vida dela. Deus fez, acelerou o processo. O que eu ia demorar 3 anos, 2 anos para... eu já me tornei discipulador. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Porque multiplicou por 3. E aí depois foi aumentando e foi fazendo. Mas sabe, um coração sincero diante de Deus. Você tem que ser sincero. Você tem que chegar e falar assim: Senhor, eu estou sentindo isso aqui. Eu estou com vontade de tirar minha vida. Você tem que ser sincero. Deixa eu falar assim: ai, o que Deus vai pensar de mim? Não, Ele já está pensando. Ele sabe o que você está na sua mente. O diabo não tem poder para ler a sua mente, mas Deus tem. Deus é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Jesus, enquanto estava aqui, Ele não podia estar em todos os lugares, porque Ele tinha se esvaziado das suas prerrogativas divinas. Mas hoje não, Ele voltou. E hoje Ele tem poder, o mesmo poder de antes, e com autoridade ainda sobre o inferno e sobre a morte. E essa autoridade Ele deu para quem? Fala assim para o seu irmão: para nós. Ele vos deu essa autoridade.
Amém, Jesus.
Mas por conta do que? De intimidade. Intimidade. Então tem um lugar certo, tem a posição correta e tem o coração correto. Coração, a condição correta, que é diante de Deus, sincero. Fala: Senhor, eu não estou gostando. Senhor, eu não estou gostando como meu marido tá agindo. Senhor, tem alguma coisa estranha nele. Ele não tem mais fome e sede pela palavra de Deus. Ele não tem mais vontade de ler a Bíblia. E você coloca isso diante de Deus. Deus já está vendo, Deus já está fazendo. Fala: Senhor, gera no meu marido está andando na lei. Coloca a graça na vida dele. Mostra para ele a graça. Como estão me entendendo? Sabe, Deus está o tempo todo querendo te abençoar. Todo o tempo. A grande questão é como você se relaciona com Ele. E muitas vezes nós abdicamos da coisa mais importante, que Jesus não abdicava, que os homens de Deus não abdicavam, que é o quê? Oração, relacionamento, intimidade. Deus não poderia estar mais perto de você do que está. Você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E você tem que se mover no Espírito. E quando você ora, você começa a ter o quê? Intimidade. Você sabe ouvir a voz de Deus. Por que muitos crentes não conseguem ouvir a voz de Deus? Porque não tem intimidade. Quando você tem intimidade com a pessoa, só o respirar dela, você já sabe se ela está com raiva ou não. Não, você bufou. O que aconteceu? Verdade ou não? Não, essa tua cara, minha esposa vai falar assim: o que aconteceu? Eu te conheço, não é? Eu te conheço. Aí você fala: não, não foi nada não, não é? O homem fez isso, não foi nada não. Foi sim. Fala assim pro seu irmão: foi sim. Porque te conhece. Sabe até, desculpe o termo, o cheiro do seu pum que você comeu. Mãe sabe o que o filho comeu, verdade ou não? Fala aqui, mães. Falei: nossa, esse menino comeu alguma coisa, não foi o que eu dei. Que urubu foi esse? Sabe por quê? Intimidade. Jesus, quando andava com os discípulos, o que ele gerou? Intimidade. Sabe o que tem que ser gerado lá na célula? Intimidade. Porque intimidade gera unidade. Percebe isso? Então eu quero te falar que nesses dias Deus está querendo acelerar as nossas vidas. Mas essa aceleração de coisas acontecendo, de bênçãos acontecendo, só vai acontecer se você tiver intimidade. Porque se você não tiver intimidade, você está ouvindo muitas vozes e você não vai conseguir. Agora, quando você tem intimidade, você consegue discernir a voz de Deus. Peraí, é para eu montar um negócio, mas peraí, foi Deus que falou para mim? Porque às vezes eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa fala assim: não, eu estou querendo fazer isso, não sei o quê. Ela fala assim: não, Deus já falou comigo. Eu? Quem sou eu para concorrer com Deus? Se Deus disse, quem sou eu para desdizer? Eu não sou Deus. Mas quando a pessoa vem e fala assim: olha, eu estou pensando nisso, eu estou pensando em fazer isso, vamos orar, vamos. Aí você ora, coloca diante de Deus. E daqui a pouco, por conta desse orar, porque a pressão vai gerar poder, a pressão vai gerar intimidade, você vai buscar mais o Senhor. Por isso que quando você tem um problema, isso tem que gerar o que para você? Não lamúria, não reclamação. Tem que gerar o que? Intimidade. E eu vou buscar mais a Deus, eu vou estar mais na presença de Deus. Isso vai gerar o que em mim? Transformação. Eu vou estar sensível à voz do Espírito, vou ouvir o que Ele tem para falar. A minha esposa montou um negócio, eu falei para ela: ó, sinto no meu coração uma convicção tal de você montar isso aqui, mas eu não sei nada. Não, eu vou pagar para você o curso, você vai aprender. Meu, a mulher está voando. Por quê? Porque eu ouvi de Deus. Óbvio que eu recebo também disso, graças a Deus. Mas eu vejo ela feliz, ela trabalhando, ganhando, fazendo muitas coisas, podendo ajudar outras pessoas. Por que disso? Abençoando a igreja. Porque a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Todo crente deveria andar debaixo da vontade de Deus. Mas por que não anda? Porque não ouve. Por que que não ouve? Porque não tem intimidade. É a mesma coisa. Eu estou falando aqui com você, você está me ouvindo. Mas se você estivesse em outro bairro, você ia me ouvir mesmo com esse som aqui? Mesmo que eu colocasse no volume maior, não ia ouvir, porque não está perto. É que nem aquela pessoa que fala baixo. Você tem que colocar o ouvido assim para ouvir, verdade ou não? Ela fala baixo, Você está acostumado a falar com o italiano que fala alto? Tudo bem. Eu fui criado numa família que o pai era italiano e a mãe era baiana, imagina. Só fala alto. Mas o Espírito Santo é um cavalheiro. E você vai lá com o Senhor Jesus Cristo e você ouve de Deus. Então eu quero te falar, você quer ter uma vida próspera, uma vida prevalecente em tudo que você faz, aonde você colocar a mão, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. E essa intimidade vai te levar a você ter gosto pelas coisas de Deus. E aí daqui a pouco você vai começar a sentir nojo por tudo aquilo que não é de Deus. Você fala assim, nossa, eu estava querendo vencer isso aqui há tanto tempo. Mas você estava querendo vencer na força do seu braço. Agora você tem intimidade. Deus já sabe o que você quer. Ele só quer uma coisa de você, que você reconheça diante dele. Por isso que lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 diz o quê? Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É para você pedir para Deus, porque Deus quer ouvir de você. Deus é um pai amoroso que fala assim, fala filho, o que você quer hoje? Mas Deus está o tempo todo lá com você. Amém, irmãos? Então eu quero falar para você que você tem a faca e o queijo na mão. Que nesse ano seja um ano totalmente diferente de todos que você fez, porque você resolveu ter intimidade com Deus. Você resolveu orar. Não são orações longas, chatas, não. Orações sinceras diante de Deus. Num local apropriado e sabendo que você é amado de Deus. Quando você tem essas três coisas andando juntas, você começa a experimentar de Deus. Sabe, você tem que ser cristão. Não é porque você carrega uma Bíblia debaixo do braço ou fala um evangeliquez, aleluia, glória a Deus, não. As pessoas têm que ver Deus fazendo na sua vida. Amém, irmãos? Eu quero te convidar a viver isso. Te convidar a ter experiência. Eu comecei esse ano, eu falei, Senhor, eu preciso mudar minha vida, eu preciso conquistar, eu preciso avançar. Aí eu comecei a falar assim, não, isso aqui está tirando meu tempo com o Senhor, eu vou mudar minha agenda. O que eu fazia na manhã, eu vou fazer à tarde, porque amanhã eu vou dedicar somente ao Senhor. Ninguém vai concorrer comigo, com o Senhor. Porque eu estou valorizando isso, porque eu quero acelerar como nunca. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas para isso precisa de uma posição minha. Eu preciso valorizar a presença de Deus. E não adianta eu falar de boca, eu tenho que tomar atitude. Falar assim, atitude. Eu falei que eu fui criado por uma senhora baiana, e ela falava assim para mim, seja homem. Tome pento. Ou seja, tome uma atitude. Abrace isso. Abrace a visão e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então eu quero pedir que você fique de pé agora, enquanto nós cantamos, e você ore ao Senhor, fala com Ele agora, sinceramente falando, com o seu coração. Se quiser sair do seu lugar, sai também. Mas assim, tem um coração diante de Deus. A gente vai cantar a música, não é para você cantar nada, é para você orar agora. Como você nunca orou na sua vida, com sinceridade, falando, Senhor, estou passando por isso, Senhor. Essa situação aqui com a minha família, essa situação no meu trabalho, essa situação na minha célula. Senhor, manifesta o teu querer, manifesta a tua vontade. Tenha um tempo com Deus agora.
Eu sou livre.
alguém. Olha o que eu vejo e declaro: eu vou ser canal de Deus.